23 a 27 de julho. Vá lá que, a pedido de algumas destas entidades, o prazo até foi alargado até o dia 2 de agosto. O Partido Social Democrata conhece bem as dificuldades das negociações com a Agência Mundial Antidopagem. E não quer fazer como o Partido Socialista fez ao longo das últimas revisões do Código. Quando era poder, tudo tinha que ser aprovado. Quando era oposição, tudo tinha que ser rejeitado. Repito, o PST não quer ser como o PS. Mas convenhamos que a metodologia escolhida não ajuda. Um debate na generalidade, remetendo o diploma para a comissão competente, permitiria limpar o diploma das incongruências que este contém. Desde logo, o absurdo da proposta de lei fazer remissões diretas para o Código da Agência Mundial Antidopagem quando este não é vinculativo. A transposição do Código da Agência Mundial Antidopagem para a nossa legislação é que o torna vinculativo e com força de lei. Estas remissões, penso que por preguiça legislativa, suscitam dúvidas de conformidade constitucional. E assim sendo, Sr. Presidente, e por razões de segurança e certeza jurídica, que devem ser particularmente exigentes no quadro da matéria sancionatória, o texto deve ser publicado em anexo a este diploma. E esta era uma das propostas do PST, que soubemos há minutos antes de começar este debate, que não será possível porque os serviços não admitem esta proposta. Porquê? Porque não há versão portuguesa do Código. Ou seja, o Governo, para além de se deixar atrasar nos prazos, não promoveu a tradução em português do Código, e como tal, este não pode constar do diploma que a Assembleia vai aprovar. E isto é grave, senhoras e senhores deputados, e peço a vossa atenção. São claras as normas que dizem, são várias. Aplica-se o previsto no 3211 do Código da EMA. O que é isto? Onde é que isto está? O que é que isto é? Não existe em lado nenhum no nosso ordenamento jurídico, e por isso peço a vossa atenção para, num momento devido, como já percebemos, possamos refletir sobre isto para criar exatamente a melhor certeza e segurança jurídica. O mesmo se pode dizer, Sr. Presidente, do previsto do artigo 8, número 4, onde se afirma que a responsabilidade do atleta é objetiva, isto é, independentemente da culpa do atleta. Esta norma parece violar o princípio nulla pena sine culpa e está também em contradição com o resto do diploma, nomeadamente com o disposto do artigo 83 da proposta, que prevê que possa haver eliminação da sanção no caso de não haver culpa. Ou seja, diz uma coisa e o seu contrário, levando à interrogação, para que serve este número 4? Qual é a utilidade deste novo número 4? Uma vez que na ausência de culpa, as sanções são eliminadas ou suspensas por artigo 83. Esta técnica legislativa não é clara e pode haver caminho a conflitos jurídicos que a ninguém aproveita. Por isso o PSD vota contra este número e faz um apelo aos demais grupos parlamentares que nos acompanhem. Nenhum tribunal aplicará isto. Podemos estar a abrir um caminho de conflitos que sabemos ninguém desejar. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, tal como se antecipava pelas normas do novo Código da Agência Mundial Antidopagem, recordo já em vigor desde janeiro deste ano, vamos ter também em Portugal, como nos restantes países, o desporto recreativo sob a alçada do combate ao doping. Isto é, atletas não federados que participem em provas organizadas pelas federações estarão sujeitas às regras antidoping. Esta é uma medida com a qual concordamos, uma vez que assim se protege a verdade desportiva, mas acima de tudo a saúde pública. Mas, Sr. Secretário de Estado, pior que não legislar é legislar para inglês ver. Ou seja, o Governo tem que se comprometer com um reforço significativo de quadros, recursos e meios na ADOP para que este objetivo seja possível. Estaremos atentos e muito em breve, com a apresentação do Orçamento de Estado 2022, já veremos se isto é mesmo para se fazer ou apenas para fazer de conta. Em síntese, uma matéria como esta mereceria um debate mais prolongado e ponderado que o Governo não quis fazer, nem com as entidades esportivas, nem com o Parlamento. A incompetência, a preguiça e o deixar andar assim o determinou. É pena, pois poderíamos contribuir com mais propostas e contributos para fortalecer esta legislação que é muito importante para o desporto nacional. Disse. Obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado Tiago Estevão Martins, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. De facto, a proposta aqui que hoje nos traz representa aquilo que sabemos ser mais um passo na luta contra o doping, na luta antidopagem que temos desenvolvido enquanto país. E, de facto, fundamentalmente, eu diria que aquilo que se nota é que hoje apreciamos o resultado de muito trabalho, de trabalho dedicado para harmonizar a legislação nacional num documento único, num documento coerente, cumpra com os nossos compromissos internacionais. Senhor Secretário de Estado, eu atrevo-me a dizer que, se há algo a realçar nesta proposta de lei, é mesmo o seu caráter inatacável, indesmentível na defesa dos valores que todos partilhamos, na defesa e na promoção da verdade desportiva. Nós sabemos que, naturalmente, que este não é um caminho que tenha começado agora, mas é certamente um caminho que, mais uma vez, dá um passo firme na defesa dos valores desportivos, que, mais uma vez, reforça o compromisso de Portugal para com a luta antidopagem e, por isso, permita-me que eu deste diploma destaque a transposição para o nosso ordenamento jurídico de algumas normas que assinalamos. A criação de novas condutas de violação, como a ameaça, a intimidação, o exercício de represálias contra testemunhas de violações de normas antidopagem, o reforço das garantias dos praticantes desportivos nos controlos antidoping, a impossibilidade de suspensão preventiva sem direito à defesa do atleta, a distinção entre substâncias recreativas do consumo de substâncias para o aumento do rendimento desportivo, a possibilidade de realização de controlo de dopagem durante o cumprimento do período sancionatório, o reforço da confidencialidade dos processos, entre muitas outras. Por isso, senhoras e senhores deputados, eu diria que nesta lei é preciso algum esforço, alguma criatividade, algum engenho para criar foco de polémica, principalmente porque o que está em causa é a necessidade imperativa de adotarmos na ordem jurídica interna as disposições do Código Mundial Antidopagem. Já percebemos que o PSD, aparentemente, se queixou de não haver tempo para discutir. E, contudo, havendo uma discussão na especialidade, a proposta maior do PSD que aqui nos traz é precisamente a podermos anexar um documento em inglês. Senhor Deputado, eu tenho que lhe dizer que é pouquinho. É pouquinho para quem diz que quer debater. E, por isso, o que aqui realçamos é o trabalho bem feito pelo Governo nesta matéria, mas, fundamentalmente, a partilha e a defesa dos valores da ética e da integridade esportiva e o caminho que todos temos trilhado em conjunto. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado António Filipe, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. Eu creio que neste debate há uma questão que será, em princípio, consensual, que é da necessidade, obviamente, de combater a dopagem no desporto e lutar não apenas pela saúde dos praticantes desportivos, mas também pela verdade desportiva. E quanto a isso, quero que todos estamos de acordo. E, aliás, isto é uma questão mundial e, portanto, por isso é que há um Código Mundial Antidopagem e que, evidentemente, que a legislação se pretende adaptar-se a isso. É verdade. Agora, depois, há aqui um problema jurídico e há um problema de conteúdo a que eu me iria referir. É óbvio que esse Código Mundial Antidopagem é adotado no âmbito desportivo e ele tem que ser transposto, ou seja, ele tem que ter força legal e é por isso que existe esta proposta de lei, é por isso que existe legislação específica para o combate à dopagem no desporto. Bom, sucede que quando se remete expressamente num diploma legal para esse código, uma coisa seria estarmos a remeter para uma convenção internacional que estivesse juridicamente ratificada por Portugal. Não sendo o caso, eu creio que juridicamente há aqui um problema que deve ser resolvido, que é o de que ou se faz uma tradução oficial desse código publicada como anexo à lei, e então aí ele já terá uma força legal idêntica à norma que remete para essa disposição, e aí deve ser em português, mas creio que também não será difícil haver uma tradução oficial desse Código Mundial de Antidopagem para Portugal, ou então fazer uma transposição material daquilo para que se pretende remeter para o próprio diploma. Agora, uma destas duas coisas deve ser feita, e de facto é prudente que, estando a Assembleia em funcionamento, quer-nos parecer que não há uma necessidade imperiosa de fazer já hoje a discussão na especialidade, ela poderá ser feita na próxima semana em comissão parlamentar e resolver este problema e trazer aqui para a votação final global. Creio que não haverá dificuldade para isso. Qual é a questão de conteúdo que colocamos aqui? O Sr. Deputado Emílio Guerreiro colocou ali um problema que tem que ver com a responsabilidade objetiva dos praticantes. O praticante está dopado e, independentemente da culpa, há sanções para isso. Isso, a responsabilidade objetiva é de facto uma exceção, mas aqui há um problema que é o da verdade desportiva, ou seja, o atleta está dopado, a sua prestação desportiva alterou a verdade desportiva e ele pode dizer, bom, eu não tenho culpa nenhuma porque foi um médico, foi um treinador, eu não sabia. Bom, mas o que é facto é que houve, os resultados desportivos foram alterados por essa via e isso é relevante. Agora, depois, mas depois há atenuantes. Agora, o problema para nós é o outro. É que depois se prevê, no artigo 85, o acordo de resolução do processo. Ou seja, a verdade desportiva foi alterada. Há responsabilidade objetiva. Bom, mas se ele colaborar com o processo, resolve-se o problema assim. Então a verdade desportiva fica aonde? Aí já não conta. E, portanto, para nós, a nossa discordância não é tanto no facto de, no artigo 8º, estabelecer uma responsabilidade objetiva. O problema está, para nós, no facto de se permitir que, por via de uma negociação com as autoridades antidopagem, se possa passar uma esponja sobre isso e dizer, bom, a verdade desportiva foi alterada, mas não faz mal porque colaborou. E é aqui, porque nós entendemos que no direito sancionatório as coisas não devem funcionar assim, não deve haver na nossa ordem jurídica estes mecanismos de negociação de penas. Há quem fale também nisso para o direito penal em geral, com a nossa discordância. Pela mesma razão por discordamos aí em sede de direito penal, também discordamos aqui. E, portanto, a nossa divergência de conteúdo na especialidade relativamente a esta matéria tem que vir precisamente não com o artigo 8º, mas mais precisamente com o artigo, com os artigos 84 e especialmente 85. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É a vez do Grupo Parlamentar do CDS-PP e do Sr. Deputado Telmo Correia, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, para dizer que, do nosso ponto de vista, esta matéria, e como aqui foi dito, é uma matéria importante, é uma matéria relevante. A questão do combate ao doping e da antidopagem no desporto é uma questão cada vez mais presente e, em certas modalidades, então, dominante. Mas vimos até, inclusivamente, nos últimos Jogos Olímpicos que acompanhámos, que houve, inclusivamente, países que não puderam concorrer sequer com o nome do seu país por questões de dopagem, que tiveram que se inscrever de uma forma adequada. Quer dizer, é uma questão muito importante, é uma questão muito relevante. E é muito relevante também que Portugal adapte a sua legislação e adapte aquilo que tem nesta matéria àquilo que são as normas internacionais e, aparentemente, nessa matéria estaremos atrasados, mas estamos atrasados, a culpa é de quem não trouxe esta matéria antes ou de quem não trouxe esta matéria a tempo, não é, obviamente, da Assembleia da República. Lido o diploma na sua generalidade e aquilo que aqui foi apresentado pelo Estado de Estado, enfim, nós não temos uma oposição de fundo àquilo que são as normas, àquilo que é as melhorias, àquilo que é a adaptação da nossa legislação a estas normas. No entanto, há aqui uma ou duas questões que foram levantadas que são relevantes e que são as questões que foram levantadas designadamente pelo Sr. Deputado Emídio Guerreiro, desde logo, e também acompanhadas de alguma forma pelo Sr. Deputado António Filipe. É que, ao contrário do que aqui disse o Partido Socialista, esta matéria não é uma matéria de querer levantar problemas. Ninguém quis levantar problemas. A verdade é que, quando esta questão foi levantada em sede de Conferência de Líderes, o que foi dito pelas várias bancadas, quando foi pedida a urgência, foi: sim, senhor, nós estamos disponíveis para essa urgência. Só que tem que haver boa fé. Quando aceitámos a urgência, isto significa que tem que haver boa fé. E se se deteta agora um problema, tem que haver uma resposta para esse problema. Primeiro problema, a questão de remeter para as disposições, designadamente inglesas, e não termos uma tradução, não termos esse anexo incluído no próprio diploma. Ou seja, remete-se para aquilo que diz uma norma em inglês, mas não temos depois essa norma incluída, o que significa que não sabemos muito bem de que é que se está a tratar. Não há tradução, não pode ser em inglês. Eu acredito, mas também não me parece que seja um problema do outro mundo encontrar uma tradução daquilo que é a norma em inglês e incluí-la no diploma em português. Quer dizer, não estamos a falar de, não é em aramaico, nem em latim, quer dizer, portanto não será muito difícil resolver esse problema. A segunda questão que aqui foi abordada é a questão, de facto, da responsabilidade objetiva. Eu compreendo a intenção de responsabilidade objetiva. Quem acompanha o fenómeno desportivo há muitos anos sabe que, normalmente, ou foi o médico, ou não tinha conhecimento, ou estava a tomar pastilhas para a tosse, enfim, estarei a exagerar, mas são esses argumentos, e, portanto, a intenção de ter responsabilidade objetiva faz sentido. No entanto, ela tem que se coadunar com aquilo que é o nosso ordenamento jurídico em geral. E no nosso tratamento penal desta matéria não é essa a abordagem habitual, nem a abordagem, nem a leitura da culpa. E, portanto, isso implica alguma ponderação, pelo que, de alguma forma, acompanhamos a preocupação que aqui foi levantada pelo PSD e reforçada pela intervenção do Sr. Deputado António Filipe, ao dizer que de facto, a possibilidade de negociação, inclusive nessa matéria, levanta muitas dúvidas. Por último, dizer que estas matérias